Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o dirigente do PSTU e membro de base do CSP com lutas, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma satisfação enorme poder participar aqui dessa tribuna de luta democrática, principalmente em momentos tão complicados como esse que estamos vivendo nesse momento no nosso país.
Ciro, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Ciro, o caos social no Brasil se amplia na mesma velocidade em que cresce o número de mortes pela Covid-19 no país. Já temos cerca de 2.500 vítimas fatais dessa doença a cada 24 horas, que é amplificada pela tragédia que é o governo federal. Não há liderança, não há responsabilidade, não há sequer respeito ao sofrimento alheio. O negacionismo impera, a economia segue ladeira abaixo e o número de pessoas em situação de extrema pobreza cresce de maneira absurda. Dá para classificar o que está acontecendo no Brasil atualmente, Ciro?
Na verdade, Anderson, os dados são mais graves, né, que isso, porque nós já tivemos, inclusive, agora recentemente, um dia que passou das 4 mil mortes e se estabeleceu acima das 3 mil mortes já há algum tempo. É um absurdo, né? Eu digo que a gente tinha o pior governo para enfrentar uma situação como essa, de uma pandemia, um negacionista, mas mais que isso, uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com a vida humana, principalmente com os setores mais pobres, com os setores mais vulneráveis, né? É um verdadeiro descalabro, né? O que nós estamos vivendo no nosso país. A gente tem aí um sistema de saúde à beira de um colapso, né? Nós temos uma crise econômica brutal e aí o governo federal, em conluio com o Congresso Nacional, vota um auxílio emergencial ridículo de R$250, que não chega, não alcança nem metade da cesta básica, segundo dados do Diese, né? E você, além de tudo, além de enfrentar um governo federal negacionista, né, e completamente descomprometido com a saúde da população trabalhadora brasileira, você ainda tem governos e prefeitos que tomam medidas à meia boca, né? Governos que, na verdade, tomam medidas paliativas, que não enfrentam, de fato, né, a questão da pandemia. E óbvio que por trás do negacionismo de Bolsonaro e dessas medidas, né, capengas dos governadores e prefeitos, está a pressão do empresariado, né, que dá muito mais importância ao seu lucro do que à vida humana. Então, Nós, para revertermos essa situação, precisamos sim de uma quarentena geral no nosso país, né? De pelo menos 20 a 30 dias, segundo, né, os epidemiologistas, com um auxílio emergencial que, de fato, dê condições para as pessoas poderem cumprir com esse... fazerem esse lockdown e auxílio também para os micro e pequenos empresários, né? Então, são medidas que têm que ser tomadas, licença remunerada para os trabalhadores, só funcionar efetivamente setores essenciais. E setores essenciais mesmo, no caso, por exemplo, tem que ser o que é essencial hoje? É o que está voltado para o combate à pandemia. Essencial é você produzir, por exemplo, insumos, né, para poder garantir o que o SUS possa se dedicar à saúde das pessoas. É fazer reconversão na indústria, quebrar patentes e permitir que as pessoas, por exemplo, possam, que empresas possam fabricar vacina, aquelas que têm condições de fazer uma reconversão, e isso passa por uma quebra de patentes. Então, eu acho que esse conjunto de medidas é que poderão resolver a nossa situação. E óbvio que tudo isso tem que tirar de quem tem, que é tirar dos ricos, coisa que não se faz aqui nesse país. É taxar as grandes fortunas, é taxar o lucro das grandes empresas, e a partir daí nós temos condições de garantir todas essas medidas, porque recursos tem. Agora, os recursos sempre vão para os cofres dos grandes empresários e dos banqueiros desse país.
A respeito justamente desse cenário trágico, Ciro, vocês do PSTU lançaram um artigo chamado Reflexões sobre a evolução do colapso sanitário provocado pela Covid-19 no Brasil, onde avaliam tudo o que se coloca diante desse drama brasileiro. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as conclusões que vocês chegaram nesse artigo. Fala um pouquinho sobre ele, por favor.
De alguma forma eu acabei me antecipando, né, na pergunta anterior sobre algumas coisas, mas objetivamente, né, o que a gente coloca nesse artigo é a tragédia, né, que nós estamos vivendo, onde você tem, por um lado, um governo federal negacionista, totalmente irresponsável, onde você tem também atitudes irresponsáveis das outras instituições, como, por exemplo, a liberação aos cultos religiosos pelo ministro Cássio Marques, lá do Supremo Tribunal Federal, ou a questão da você, em plena pandemia, aprovar um orçamento, né, para o país que vise muito mais as emendas eleitoreiras, né, dos deputados, principalmente dos deputados ligados ao Centrão, que hoje dão base de sustentação ao governo Bolsonaro, do que voltado para a necessidade, tirando verbas, inclusive, da saúde, né, num momento de pandemia, tirando verbas da educação. Então, isso por um lado, né, e por outro lado, a insuficiência das medidas que são tomadas por aqueles que dizem, né, que respeitam a ciência, como é o caso do Dória lá em São Paulo, como é o caso aqui do Eduardo Paes na Prefeitura do Rio, porque no governo do Rio de Janeiro nós temos um negacionista igual ao Bolsonaro, que é esse Cláudio Castro, né? Então, na verdade, é um governo estadual negacionista, tanto quanto a presidência da República, mas nós temos o Eduardo Paes tomando esse tipo de medidas, né, que, na verdade, são medidas paliativas, totalmente insuficientes, né, e, enquanto isso, a pandemia só vai aumentando. Então, já coloquei anteriormente, nós tínhamos que fazer um lockdown para valer aqui no nosso país, um lockdown nacional de 20 a 30 dias, pelo menos, e garantir as condições para que as pessoas possam efetivamente participar do lockdown. Isso significa um auxílio emergencial decente, não essa esmola de R$250, isso é absurdo, e é tão triste a realidade nossa que a gente vê que mesmo esses R$250 ainda vai colocar comida na mesa de muita gente nesse país, né? A nossa tragédia é muito grande, mas nós temos condições, porque dinheiro existe. Agora, tem que tirar dinheiro de quem tem, tem que tirar dinheiro de banqueiro, tem que tirar dinheiro dos grandes empresários, tem que tirar dinheiro dos novos milionários que estão entrando na lista da Forbes em plena pandemia aqui no nosso país, né, para que a gente possa tomar essas medidas. E Para isso, nós temos que enfrentar o empresariado, temos que enfrentar os ricos e fazer com que eles paguem pela crise, né? Mas, lamentavelmente, é muito mais fácil tomar esse tipo de atitudes ou negar por um lado, como foi o governo federal e o governo estadual, ou fazer medidas demagógicas, como faz o prefeito, como faz o Dória. E, enquanto isso, quem paga é a população, principalmente a sua parcela mais vulnerável, que são os desempregados, que são a maioria, né, da população das favelas, compostas em sua esmagadora maioria de homens e mulheres negras, né? E que passando por todos os tipos de dificuldade, é o problema de uma forçação de barra para se voltar às aulas presenciais, quando se sabe que as crianças, elas são portadores, elas promovem contágio, né? E vão contagiar se pessoas da família, vão contagiar pessoas de grupos de risco, inclusive, e ao mesmo tempo não tem vacinação. Ao mesmo tempo a vacinação anda a passo de cágado, porque esse governo responsável, criminoso e genocida, deixou de comprar vacinas lá atrás, ficou politizando, preferindo brigar com o Instituto Butantan e com o governo em relação à Coronavac. Bom, uma série de absurdos, que se nós tivéssemos um país sério, esse cara não estava no Palácio do Planalto, ele estava na cadeia, que é o lugar que em algum momento eu tenho certeza que ele vai chegar.
Uma dúvida que cresceu ainda mais nos últimos tempos, Ciro, se refere à possibilidade de o Jair Bolsonaro implementar um autogolpe com apoio das Forças Armadas e das corporações policiais. Há quem diga que os militares estão absolutamente comprometidos com a ordem democrática, mas eu te confesso que não estou muito convencido disso não. O bolsonarismo cansa de dar mostras do seu desejo autoritário. É possível confiar em militares se atendo ao texto constitucional, Ciro? Está descartada a possibilidade de um golpe até 2022, na sua opinião?
Olha, Anderson, descartada de maneira nenhuma, porque o governo Bolsonaro, ele flerta com autogolpe desde o dia que tomou posse, né? Mas uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa são as Forças Armadas. Eu também, como você, não tenho toda a tranquilidade de que as Forças Armadas estão integralmente comprometidas com a manutenção da ordem constitucional. Eu acho que lá dentro das Forças Armadas tem muitos, né, que flertam com um golpe como o Bolsonaro. Só que para se dar um golpe, Anderson, Não basta só a vontade, né, de um fascista como o Bolsonaro, né? Não basta só a vontade do seu autoritarismo, a sua prepotência. O golpe de 64 aconteceu aqui no nosso país, se estabeleceu por 20 anos, porque ele era apoiado pelo empresariado, né? Boa parte do empresariado, pela classe média, né? Pela Igreja Católica, que promoveu as marchas com Deus, pela família e pela liberdade. Ou seja, ele tinha uma base social, querendo ou não querendo, tinha uma base social. Hoje é completamente diferente, cada vez mais o governo Bolsonaro vai perdendo, né, prestígio na população, vai diminuindo o seu apoio e, apesar dos seus esforços, antes de ontem mesmo ele fez um almoço aí com 20 empresários lá em São Paulo e tal, mas teve um setor importantíssimo no empresariado que soltou há poucos dias atrás um manifesto, né? Ali contendo pessoas do sistema financeiro ligados ao Banco Itaú, bom, uma série de setores importantes do empresariado, colocando categoricamente um basta, né, em relação a esses desmandos, a todos esses autoritarismos, toda essa incompetência desse governo que nós temos hoje lá no Palácio do Planalto. Então, esse conjunto de coisas é que me permite, né, colocar aqui para os nossos ouvintes do Faixa Livre de que não está fácil. Ele agora mesmo arrumou uma crise, ele se desgastou com as Forças Armadas porque, na verdade, ele queria rugir, né, no aniversário do golpe, que inclusive foi estimulado, né, por ordem oficial do Braga Neto, mas no ano passado também, pelo que saiu, o Fernando lá também, né, teve comemoração do golpe, eles querem reescrever a história de alguma forma, né, mas na verdade ele não queria só isso, ele queria muito mais que isso, ele queria mostrar que o meu exército, né, estava perfilado com ele, e ele acabou se enfraquecendo nessa situação, ele acabou tendo que ao nomear os novos comandantes das Forças Armadas, teve que engolir, por exemplo, no Exército, um militar que há poucos dias tinha dado uma entrevista no Correio Brasiliense totalmente contrário às diretrizes desse governo. Ele tinha um candidato, inclusive, que era alguém ligado, que atua lá no Nordeste, e ele não teve forças para bancar. Ou seja, ele se enfraqueceu, porque tem um setor das Forças Armadas que está começando a perceber que esse governo está indo ladeira abaixo e ela está indo junto. Agora, é óbvio que tem o corporativismo, tem as boquinhas, são 6 mil cargos. Nunca, nem na época da ditadura, eu acho que tinha tanto militar ocupando boquinhas aqui no nosso país. Então, esse pragmatismo também funciona. Mas daí a isso via a se consubstanciar num apoio a um golpe, vai uma diferença muito grande. O que ele ainda tem são aí a tentativa, não é que ele tem se esforçado muito, né, no sentido de as baixas patentes, principalmente as polícias militares, as milícias, né, porque ele é um governo de milicianos, então tudo isso aí, sem dúvida alguma, são bases de apoio, mas isso não é, não, não, é muito pouco. Para você ter uma sustentação social para um golpe, para um alto golpe, entendeu? Esse cara daqui, eu espero que antes de 2022, né, vai ser apenas página virada da história, como o pior presidente que esse país já teve desde a proclamação da República.
Enquanto o debate se acirra, Ciro, os parlamentares seguem legislando, privilegiando seus próprios interesses e os daqueles que os financiam. O Congresso aprovou a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por empresas antes que o Programa Nacional de Imunização atenda integralmente aos grupos prioritários, ou seja, é mais uma vez o capital se colocando à frente da vida dos brasileiros. Quem tem dinheiro consegue se imunizar antes da maioria da nossa população. É mais uma lei criminosa essa aprovada pelo Congresso, Ciro. Como diz o professor da UFRJ, Leonardo Valente, é o necroliberalismo atuando.
Sem dúvida, Anderson, essa lei é um absurdo, né? É exatamente, mas é a cara, né, do capitalismo e principalmente do capitalismo brasileiro. Vidas importam, vírgula, desde que você tenha dinheiro para pagar, né? É assim que é tratado, por exemplo, a questão da crise dos leitos em UTI. Quando você tem leitos em UTI, por exemplo, na rede privada, sobrando, e as pessoas morrendo por falta de leito na rede pública. Então, isso aí é uma outra medida que tinha que ser tomada, que é a estatização dos leitos privados, né, sob controle do SUS. Não estou falando nenhum absurdo. A Espanha fez isso para combater a pandemia. Isso é uma medida, inclusive, dentro do próprio capitalismo, mas que aqui é o contrário. Aqui o SUS aluga leitos de UTI da rede privada, pagando mais que o normal. Ou seja, mais uma vez privilegiando o lucro desse setor do empresariado. Então, essa lei é um absurdo. Eu espero que alguém que questione, inclusive, a sua constitucionalidade, porque ela, para mim, é a demonstração inequívoca do que é o capitalismo brasileiro, né? É o descaso em relação à vida da população trabalhadora, principalmente da sua parcela mais humilde, e preservar os interesses dos ricos e poderosos. Com essa justificativa, né, demagógica, de que ao poderem também imunizar seus empregados, estaria ajudando ao combate, né, da erradicação da doença. E quando, na verdade, isso é uma falácia, porque os critérios estabelecidos de vacinação, eles respondem, né, a determinados critérios estabelecidos pelos setor da saúde, né, que mostra prioridades, não só essa questão da idade, de grupo de risco, a questão de quem é portador de comorbidades, e, bom, toda uma série de coisas. E esse projeto aí é nada mais nada menos que um projeto descarado de fura-fila à cara do empresariado brasileiro.
E esse orçamento de 2021 indecente aprovado pelo Congresso, Ciro? O Ministério Público já pediu para o Tribunal de Contas da União alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de crime fiscal, caso ele aprove esse orçamento, que engordou os recursos para as emendas parlamentares e as Forças Armadas, além de tirar da saúde, da educação, do meio ambiente, do censo demográfico. O problema, Ciro, é que o ex-capitão tem feito de tudo para se blindar de qualquer possibilidade de impeachment. Ele participou, na última quarta-feira, de um jantar com representantes de algumas das maiores empresas do Brasil, entre eles o André Esteves, do Banco BTG, o Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, o Flávio Rocha, do Grupo Guararapes, isso para citar apenas 3 dos 20 que estiveram presentes no encontro. Em um cenário como esse, de tentativa de entendimento entre o capital hegemônico e o Bolsonaro, um impeachment por crime fiscal parece mais conto da carochinha, Ciro.
Infelizmente, tenho que concordar plenamente com você, Anderson. Na verdade, o Bolsonaro hoje, inclusive, está na mão do Centrão, né? E quem está promovendo essa proposta de orçamento absurda são exatamente os parlamentares encabeçados pelos parlamentares do Centrão. Então, quer dizer, eles querem tirar verbas da saúde no momento que nós estamos em plena pandemia, da educação pública, não só do setor da educação básica, mas também das universidades públicas, acabar com a possibilidade do censo, né? Isso gerou uma crise, inclusive, que culminou com a saída da presidente do IBGE, e que é deixar a gente completamente sem diagnóstico, é deixar um país completamente sem possibilidade de você poder produzir políticas públicas, sabendo qual a realidade do país. É um crime, né? Essa questão da inviabilizar o censo. Ou seja, uma série de medidas que estão sendo tomadas, né, para favorecer, como você falou, as Forças Armadas, que estão sendo ultra privilegiadas nesse governo, né, além das boquinhas, né, nas empresas estatais, né, e nos cargos de governo. Você tem aí, volta e meia, denúncia na imprensa, né, dos seus cardápios, né, daquilo que está sendo comprado, né, para os militares. E te garanto que isso aí é para o alto escalão, porque, pô, o soldado raso que está lá na base, que é o filho da classe trabalhadora, que é o ligado à classe trabalhadora, ele está comendo um rancho lá, entendeu? Igual o povo aqui. Mas esse alto escalão que é ligado, né, às classes dominantes, estão passando aí, né, deitando e rolando com essas verbas que estão sendo liberadas aí para eles a todo instante. O que acontece de contraditório, né, é que esse orçamento ele enseja pedalada fiscal, ele embute pedalada fiscal, que foi exatamente aquilo que derrubou a Dilma Rousseff, né? Muita gente pensa que a Dilma caiu por conta dos escândalos, do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato. Não, o problema da Dilma foi a questão da pedalada fiscal, né? Execução orçamentária do Executivo sem a devida aprovação do Legislativo. Mas aqui, de uma outra maneira, também enseja uma pedalada fiscal. E dizem, né, que o Centrão, ele, além de colocar o preço lá em cima, quando ele vê que o governo está descendo na ladeira abaixo, ele vai até a beira do túmulo, mas ele não pula junto, né? Então, isso aí é de que, pô, o impeachment está descartado, eu concordo com você que, a princípio, é isso que está acontecendo, não é a hipótese mais provável. Agora, se aumenta a insatisfação, se a popularidade do governo começa a cair a níveis maiores do que caíram até agora, e principalmente por um detalhe, que é a grande contradição que nós temos, é a impossibilidade, fruto da própria pandemia, de mobilizações de rua, né, para poder, de fato, potencializar a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, né? Mas essas coisas não estão dadas. Ali no Paraguai, em plena pandemia, teve mobilizações enormes, entendeu? Nós estamos vendo em outros lugares. Então, a gente tem que ir trabalhando com cenários. Não é o cenário mais provável, tá? Mas nem te diria que é um cenário que esteja plenamente descartado.
Nós falávamos sobre desigualdade, Ciro, e aquele ranking da revista Forbes mostrou que, no último ano, 20 brasileiros entraram para a lista de bilionários, que agora são 65, ampliando suas fortunas em 85 bilhões de dólares. Isso é em meio a uma pandemia, com as pessoas morrendo de fome e sem auxílio do Estado brasileiro. O capitalismo assume sua face mais cruel em tempos de crise, Ciro.
Olha, Anderson, eu acho que a pandemia ela tem servido para demonstrar a única coisa que o capitalismo pode oferecer para a classe trabalhadora, que é a barbárie, é a miséria, é a exclusão social, é o aumento da desigualdade brutal, né? E, lamentavelmente, nós assistimos isso com o empobrecimento da própria classe média, né, que muitas vezes dá base, né, para esses governos de direita, não só como Bolsonaro aqui, Trump lá nos Estados Unidos e em outros lugares, por não perceberem, né, que na verdade é o sistema capitalista que faz com que elas estejam passando por esse processo de deterioração das suas condições econômicas, das suas condições de vida, por conta de uma crise que está aberta desde 2008 e que não foi fechada, e que eles fazem que quem paga essa crise sejam os trabalhadores, os pobres, entendeu? Incluindo aí, né, os setores da classe média que não tem muita consciência de qual o seu real papel na sociedade, né? Eles pensam, são trabalhadores, fazem parte do proletariado, mas por eles pensam que estão no andar de cima, né? Aquela metáfora, né? Aquele cara que come sanduíche de presunto e arrota caviar, não é isso? Bom, mais concretamente, existe um setor cada vez mais minoritário que tem lucrado e muito. E nós vivemos num país que não existe, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Esse é um absurdo. Nós estamos aí aumentando, engordando a lista da Forbes, né, com brasileiros que cada vez mais, um número maior de bilionários brasileiros, e esses caras aqui vivem num país onde não existe imposto sobre grande fortuna. E um país que é um dos mais desiguais do mundo, só comparáveis a países da África, sendo um país muito mais rico, com um potencial muito maior em todo sentido, maior celeiro de biodiversidade do mundo, parque industrial, a quantidade de terras agricultáveis que nós temos. Quer dizer, nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo, somos um país de terceiro mundo, tá certo? E com uma burguesia que cada vez mais, né, aumenta os níveis de exploração a quase, né, a trabalhos análogos à escravidão, né, com a precarização, com a uberização de diversos setores, né, essa coisa da introdução de novas tecnologias e tudo isso, sempre no sentido de, ao mesmo tempo que avilta, né, o mercado de trabalho e as condições, né, de sobrevivência da maioria da população, vai concentrando renda na mão de uma minoria. Então, isso é um dos tantos absurdos desse sistema capitalista. Por isso, nós, trabalhadores, temos que construir uma alternativa, né? E a nossa alternativa passa pela superação desse sistema. Esse sistema não tem nada, absolutamente nada a oferecer para a classe trabalhadora, né? E por isso nós temos que derrubar esse sistema e construir uma sociedade na qual aqueles que são os responsáveis pelo trabalho, né, possam efetivamente gerir o fruto do trabalho e usufruir do fruto do trabalho, né? Então, uma sociedade socialista, porque dentro do capitalismo o que nós vamos ter é isso. E as pessoas cada vez mais revoltadas e esperando um salvador de plantão. Hora de direita, hora de esquerda, hora de centro, hora de não sei das quantas. Quando, na verdade, a classe trabalhadora tem que tomar o destino nas suas próprias mãos.
Eu quero te fazer mais duas perguntas, Ciro, a respeito dessas articulações visando a sucessão do Jair Bolsonaro. Alguns líderes da dita esquerda, como Ciro Gomes e Marcelo Freixo, têm defendido a necessidade de alianças com ultraliberais travestidos de centro democrático, como Rodrigo Maia, Eduardo Paes, ACM Neto, entre outros. Eu queria saber o que você acha disso e quais danos essa retórica irresponsável pode trazer para a esquerda de fato, Ciro.
Anderson, eu já coloquei aqui várias vezes no nosso programa aqui no Faixa Livre que a sociedade não está dividida em direita e esquerda, né? A sociedade se divide em classes sociais. Você tem uma classe social que é a proprietária dos meios de produção, que é o empresariado, e aqui eu estou me referindo principalmente aos grandes empresários, sistema financeiro, agronegócio, o grande setor industrial, construtoras, etc. E você tem a classe trabalhadora, né? Que é quem tem apenas a força de trabalho para poder alugar para esses proprietários dos meios de produção. Bom, diante disso, né? Quando a gente fala de esquerda e direita, já começa aí uma coisa muito de confusa, né? Porque isso não estabelece critérios claros de classe. A que classes esses interesses estão sendo atendidos, né? Bom, aí a pergunta que você fez, e você já na própria pergunta, você também emitiu, né, uma opinião. Eu acho um absurdo essa questão, né, da chamada esquerda, né, procurar o setor progressista do empresariado, ou no caso o centro, e sob essa retórica, né, de uma frente ampla antifascista, uma frente ampla antibolsonarista, na verdade, o que essa política expressa é, mais uma vez, a tentativa de uma reconstrução, de uma política de conciliação de classe no nosso país, que já foi governo aqui, na época que o PT era o governo, onde o PT fez alianças com o MDB, com os partidos do Centrão, bom, com todos esses partidos aí, né? E com um objetivo, que era garantir, por um lado, a governabilidade, mas mais que isso, né? Garantir um governo voltado para os interesses dos ricos e poderosos. O PT se aliou com os ricos e poderosos para dar muito dinheiro para os ricos e poderosos e migalhas para a classe trabalhadora, como Bolsa Família, outras coisas. Ah, teve algumas conquistas parciais? Teve. Mas entre o que foi destinado para o andar de cima, para os grandes empresários, e o que foi destinado para a classe trabalhadora, não tem nem comparação. Além do que, nenhuma mudança estrutural. Então, essas alianças, né, amplas com esses setores aí que você bem citou, não vão dar em nada. E para mim isso é um desserviço, né, à classe trabalhadora. Eu acho que a classe trabalhadora, primeiro, nós não temos que apostar em derrubar Bolsonaro só no ano que vem nas eleições. Cada dia desse governo à frente, lá no Palácio do Planalto, é mais um dia de ataques aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, ao meio ambiente. É mais um dia de opressão às mulheres, aos negros, à população LGBT, aos nossos indígenas que estão sendo dizimados, ao meio ambiente que está sendo totalmente destruído. Portanto, ao invés da gente estar aqui fazendo pirotecnias, né, para uma aliança ampla que envolve setores que são setores que defendem categoricamente os interesses do empresariado, da classe dominante, o que nós tínhamos que estar discutindo era uma ampla unidade de ação, mas para colocar na rua para valer uma campanha pelo Fora Bolsonaro agora. Nós precisamos derrubar esse governo agora, o quanto antes. Nós não temos que esperar a eleição de 2022. Então, acho que essa é a tarefa que está colocada para aqueles partidos que se reivindicam de esquerda, de fato. E que, lamentavelmente, grande parte deles estão mais preocupados nesse tipo de aliança que você acabou de falar aí, que além, né, das dificuldades de entendimento, nas tratativas e tal, o resultado final é uma conciliação de classe que vai favorecer mais uma vez o grande empresariado em detrimento das necessidades cada vez maiores dos setores explorados e oprimidos aqui do nosso país.
A possibilidade de o Lula ser candidato sem romper com as reformas, dizendo que vê com bons olhos transformar Eletrobras e Caixa em empresas de capital misto, buscando a dona do Magazine Luiza para compor a sua chapa, resolve o problema da classe trabalhadora, Ciro. É a alternativa viável ao bolsonarismo, na sua opinião?
De maneira nenhuma, Anderson. Acho que essa experiência o povo brasileiro já fez. O lamentável é que a tragédia desse governo Bolsonaro é tão grande que vai ter uma grande parte da população pensando, bom, naquela lógica do menos pior, né? E aí, com todas as denúncias de corrupção e tudo que aconteceu, vai ter gente que pragmaticamente pode chegar a essa conclusão de que no tempo do Lula era menos pior, né? Porque lá pelo menos teve isso, teve aquilo. E, concretamente, esse governo, como eu já coloquei anteriormente aqui, foi um governo de conciliação de classes, um governo que não fez nenhuma mudança estrutural aqui no nosso país, para favorecer de fato, né, aos setores explorados e oprimidos da população. É um governo que conciliou com o empresariado para governar para o empresariado. E agora mesmo, né, você citou aí a menção que ele fez em relação à Caixa Econômica Federal, em relação à FURNA, no sentido de tentar abrir seu capital, né, transformá-las em sociedades de economia mista, para que elas possam, né, ter ações na Bolsa de Valores e tal. Mas não é só isso, né? Na verdade, o que ele está, quando ele faz essa declaração, ele está querendo flertar com o mercado, né? Dizer para o mercado que ele é uma pessoa de confiança e que essa agenda do Paulo Guedes ela pode continuar, mesmo no governo lulista. Ou seja, as privatizações, né? Teve, inclusive, uma postura dele bastante covarde, até, eu diria, quando foi perguntado numa entrevista que ele deu há pouco tempo aí sobre a questão da corrupção na Petrobras, que se o PT não faria uma autocrítica da corrupção que havia na Petrobras e tal, e ele disse que as pessoas indicadas politicamente não cometeram corrupção, quem cometeu corrupção foram funcionários de carreira. Como assim? Né? Até parece que numa empresa estatal os funcionários de... As pessoas até podem, né? Como está acontecendo lá no Banco do Brasil agora. Tem um bolsonarista de carreira na presidência do banco. Mas quem coloca as pessoas nas diretorias, quem faz mesmo quando são funcionários de carreira, são os governos de plantão. Então é uma saída fuleira, desrespeitosa ao funcionalismo da Petrobras de carreira, que não tem nada a ver com o que aconteceu lá, entendeu? São pessoas que vão lá, que dão seu sangue, que para uma empresa que é um orgulho nosso, né, entendeu? E ele me vem com uma coisa dessa, com esse objetivo, né? Primeiro, de não assumir suas responsabilidades, ponto um. Ponto dois, essa coisa da sinalização ao mercado, que vai ser uma obsessão, né? Agora, mostrar que, de novo, o mercado pode ser... Pode confiar. Anderson, eu utilizaria, né, uma metáfora que é bastante, que eu acho que deixa bem claro qual é essa situação, que é quando o Fachin anula, né, o julgamento lá do apartamento do Guarujá e começa do zero lá em Brasília, na Justiça Federal de Brasília e tal, e aí com isso o Lula passa a ser elegível. Eu acho que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, assim como o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles estão a serviço da classe dominante, estão a serviço do grande empresariado desse país. E acho que a medida tomada pelo Fachin é no sentido de que aquele jogo que está acontecendo e o Lula sentou já no banco de reserva, né? E a burguesia brasileira pode vir a sentir necessidade de lançá-lo novamente, como lançou em 2002. Nós vivíamos uma crise enorme na América Latina. A América Latina era um verdadeiro barril de pólvora e a burguesia pinça o Lula, né, como aquela pessoa que tem condições pela inserção do PT nos movimentos sociais, no movimento sindical, no movimento popular, né, a própria liderança que representava o Lula, forjada nas lutas, né, contra a ditadura e nas lutas que se deram ao longo da década de 80 aqui no nosso país, lançam, né, a figura dele, já um Lula domesticado, Lula da carta ao povo brasileiro, que na verdade era a carta aos banqueiros e aquilo tudo, para poder segurar a onda. Então, acho que ele hoje está ali no banco de reserva e pode vir a ser uma opção da burguesia do nosso país. Agora, a solução para a classe trabalhadora, jamais. A classe trabalhadora tem que construir uma alternativa de independência de classe, né? Que não passe pela reedição aqui no nosso país de um governo de conciliação de classe que tantos prejuízo e tantos ataques, e que culminou, inclusive, nesse bolsonarismo que está aí, porque muita da eleição de Bolsonaro foi uma rejeição ao PT, foi uma rejeição ao Lula e não propriamente um apoio a Bolsonaro. Então, isso não pode ser de maneira nenhuma alternativa novamente para o nosso país. Espero que a classe trabalhadora construa, de fato, uma alternativa de independência de classe, onde os partidos ligados, de fato, aos interesses da classe trabalhadora tomem, né, formem um programa que rompa com essa situação. Um programa de ruptura com o sistema capitalista e que aponte no sentido da construção de uma sociedade sem explorados, sem exploradores, que é a única perspectiva de possibilidade de dignidade e de vida, né, com um mínimo de decência para a classe trabalhadora, para a esmagadora maioria da classe trabalhadora. Nesse capitalismo, o que a gente vai ter é a barbárie, independente de quem esteja lá na frente dele.
Ciro Garcia, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa, te desejar um ótimo final de semana e deixar também o meu abraço.
Eu aqui agradeço, Anderson, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui dialogando com você, com os ouvintes do Faixa Livre, e como eu já coloquei no início, na abertura do programa, o Faixa Livre é uma tribuna de luta, é uma tribuna democrática e extremamente necessária nos dias em que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, um grande abraço para você, para os ouvintes do Faixa Livre, e um ótimo fim de semana aí para todo mundo.
Conversamos aqui com o dirigente do PSTU e membro de base do CSP com Luta, Ciro Garcia.